O governador Eduardo Leite afirmou na tarde desta quinta-feira que, após reunião com o gabinete de crise e com os prefeitos, novos decretos com flexibilização das regras de contenção da Covid-19 devem ser publicados nesta sexta-feira. A permissão para a retomada de atividades econômicas, como comércio, restaurantes e outros serviços, inclusive com abertura aos finais de semana, será realizada devido à diminuição de internações em UTIs e da taxa de contágio. Porém, Leite frisou que, para que as flexibilizações ocorram, os municípios precisam reforçar a fiscalização para garantir o cumprimento dos protocolos.
O grande ponto para o governo do estado é ter segurança de que a fiscalização acontecerá de forma rigorosa. Por isso, na segunda-feira, nós pedimos aos prefeitos que apresentassem os seus planos de fiscalização. Até hoje pela manhã, nós tínhamos cerca de 370 municípios que já tinham entregue os seus planos municipais de fiscalização. E nós demos o prazo até hoje, ao final do dia, para que todos apresentem os seus planos de fiscalização. Por que isso é tão importante? Porque uma coisa é fiscalizar porta fechada. Outra coisa é ter que entrar no restaurante e acompanhar se a distância entre as mesas está sendo respeitada, se o número limite de pessoas está sendo respeitado em cada mesa, se os itens de proteção estão sendo disponibilizados, e assim nas academias, nos comércios, em todas as outras atividades. Então há uma complexidade na fiscalização. O que nós estamos demandando dos municípios é: nos apresentem e nos deem segurança de que tem plano, tem estrutura, tem estratégia para fiscalizar. Se não tiverem recursos humanos em volume suficiente, o Estado se disponibiliza a repassar recursos para as prefeituras para que contratem emergencialmente, por um período, um corpo extra de fiscais, porque é importante fiscalizar severamente. Vamos lançar novos canais de denúncia integrados e estimular a população a denunciar. Não é para pedir à população que seja dedo duro. Nós estamos pedindo à população que exija respeito dos que estão à sua volta, né? Denunciar um vizinho que faz uma festa, que faz uma aglomeração, denunciar um concorrente no seu mesmo setor de negócios, não é ser dedo duro, é exigir respeito. Respeito com a sociedade, para que a economia funcione e o vírus não se espalhe, para que vidas sejam preservadas, porque as aglomerações que acontecem podem significar contágio de forma irresponsável, contágio de alguém querido, próximo de si, e, consequentemente, deixar de denunciar pode significar colocar a vida de alguém em risco. Então, com todos esses componentes, com o lançamento de novos canais de denúncia, com os planos de fiscalização, nós estamos com segurança de dar um passo no sentido de novas flexibilizações. Já temos um ponto de partida que o nosso comitê técnico apresentou para funcionamento de atividades no final de semana e também de ampliação de horários, mas eu insisto, o risco ainda existe. Nós diminuímos a taxa de contágio do Rio Grande do Sul de cerca de 2,2 do RT, que é a taxa de contágio, para ao redor de 1 nesse momento. Nós derrubamos a taxa de contágio, mas estamos com hospitais super demandados e qualquer oscilação na demanda pode significar, então, uma nova pressão difícil de suportar nos hospitais. Então, todo cuidado é necessário. E aí a gente quer conciliar essa proteção à saúde com a necessidade da atividade econômica, para que as pessoas tenham a sua receita, a sua renda, para colocar comida na sua mesa, proteger a si e as suas famílias também. Então, com muita responsabilidade, a gente vai dar esse espaço.
Na tarde desta quinta-feira, Leite também se reuniu com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Na ocasião, ele solicitou aporte de equipamentos, como 100 monitores cardíacos, 100 respiradores beira-leito, 100 respiradores de transporte e 400 bombas de infusão.
Coloquei ao ministro as nossas preocupações, né? O Rio Grande do Sul tem uma população com maior longevidade, uma população que tem maior percentual de pessoas com comorbidades, porque o estado que tem o maior número de hipertensos proporcionalmente à população é o Rio Grande do Sul, e está entre os estados que tem o maior número de diabéticos proporcionalmente à população, maior número de pessoas com problemas cardíacos. Isso não é porque o povo gaúcho tenha mais doenças, é porque o nosso sistema de saúde, a nossa qualidade de vida, dão condição justamente a pessoas que têm essas doenças crônicas de terem sobrevida. E, ao mesmo tempo, essa nossa força acaba sendo a nossa fraqueza, porque a fragilidade dessas pessoas é maior diante do coronavírus. E, por isso, né, a nossa preocupação é que a gente tenha a garantia da habilitação dos leitos. Fiz o pedido para que novos equipamentos sejam apresentados para o Estado por parte do Ministério. A gente tem recebido equipamentos por parte do Ministério, quero destacar isso, mas pedimos mais 100 monitores cardíacos, mais 100 ventiladores beira-leito, mais 100 ventiladores de transporte e mais 400 bombas de infusão para qualificar a nossa estrutura e garantir atendimento, especialmente considerando que o Rio Grande do Sul, embora esteja assistindo uma redução nas internações em leitos clínicos e em leitos de UTI, a gente se avizinha do inverno, né, momento em que começam outras doenças respiratórias a demandar o nosso sistema hospitalar e, portanto, a gente precisa ter estrutura robusta para continuar atendendo aos pacientes de Covid, que esperamos sejam cada vez menos. Estamos vendo aí queda na média móvel de óbitos no Rio Grande do Sul, queda nas internações, mas ainda num patamar muito elevado, especialmente considerando os meses anteriores a março. E por isso todo cuidado ainda é pouco, a gente precisa ter equilíbrio, cuidado, sensatez e a cautela para este momento.
Eles também trataram da vacinação contra a Covid-19 no estado. Sobre o tema, o governador afirmou que recebeu a confirmação do Ministério da Saúde sobre a indicação de armazenamento de imunizantes para a aplicação da segunda dose em grupos que já receberam a primeira aplicação nos meses anteriores.
Estive ao lado do ministro, com a responsável para a coordenação do programa de vacinação, a Franciele, a doutora Franciele, que disse, né, com clareza, parte das vacinas que vieram para o Rio Grande do Sul na última entrega, na 11ª entrega, eram vacinas da Fiocruz, AstraZeneca, que correspondem, parte delas, a D2 de profissionais de saúde que tomaram vacina aqui no Rio Grande do Sul no dia 25 de janeiro e que no dia 25 de abril vão precisar receber esta segunda dose. E estava lá na pauta, no documento oficial do Ministério da Saúde, que o Estado deveria reservar, então, parte daquelas doses para garantir a vacinação da segunda dose. Eu falo isso aqui porque enfrentamos fake news nos últimos dias de que o Estado estaria estocando e deixando de aplicar doses de vacina, o que não faz nenhum sentido, né? Ou seria até uma grande façanha, um grande feito que, mesmo estocando vacinas, como nos acusaram, o Estado está entre os que mais imunizaram entre todos os estados brasileiros. É porque é fake news e ficou confirmado com a manifestação que a gente recebeu da doutora Franciele.
Leite ainda afirmou que expôs ao ministro Queiroga a preocupação com a chegada do inverno no estado e possível agravamento no controle da doença, bem como na ocupação de hospitais. Diante da situação, ele solicitou a atenção do ministro para acelerar a vacinação no estado, mas não obteve garantias. Queiroga apenas se manifestou sobre o quantitativo de doses que devem ser disponibilizadas pelo Instituto Butantan.
O ministro apenas tratou, né, sobre as expectativas que tem de 30 milhões e 900 mil doses para o mês de abril, de Fiocruz e Butantan, né, o esforço que se tem para viabilizar outras doses de vacinas também, e o esforço que se tem para garantir as condições de produção do IFA em território nacional, nos tornando menos suscetíveis a alterações aí da disponibilidade do IFA no mercado internacional. Então, a gente trabalha com a lógica e a perspectiva de 30 milhões de doses disponibilizadas agora, o que significa 1 milhão de doses por dia, mas, lembrando, boa parte dessas doses acaba sendo consumida pela D2, a segunda dose daqueles que foram imunizados, porque especialmente no mês de março, a política utilizada pelo Ministério, inclusive por pedido dos governadores, fosse a de que se dispensasse a reserva da segunda dose naquele momento. Ou seja, boa parte das doses que agora vêm precisam, né, ser direcionadas para a dose 2 da Coronavac, também da AstraZeneca, que começa agora a ter que ser aplicada a segunda dose.
Isadora Martins, para a tua Rádio São Francisco.